Pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se lembrou de alguma coisa? Quer falar de algum assunto?
Joaquim, tem muita gente que é espiritualista, está na busca, está na caminhada, ainda, por exemplo, fuma, bebe, usa droga. E o que, que isso atrapalha nessa caminhada?
Quanto atrapalha na caminhada fumar, beber, usar droga?
Nada.
O quanto atrapalha na caminhada você ainda desejar a mulher do próximo, você ainda de criticar os outros? É a mesma coisa. De vez, o problema não é o que, o que entra pela boca ou o que sai da boca. O problema é o que sai do coração. Não tem diferença alguma. De, aliás, o tio Monzi Budita que dizia que o professor dele ensinava, não pode fumar, assim, segurando o cigarro. Sabe, porque o problema não é o que você usa. O problema é o vício. Por que que o vício é um problema? Porque o vício é dependência. Quando você se torna dependente de alguma coisa, você vai cegar a realização. Vai sentir-se realizado por conseguir aquilo que você é dependente. Isso é problema. Então você usar não é problema. Problema é ser viciado, dependente. E aí não importa do que você é dependente. Se você é dependente do cigarro ou se você é dependente do não cigarro, do não fumar. É a mesma dependência.
É, outra coisa dentro desse mesmo assunto. Tem certos centros espíritas, né, que, por exemplo, o adepto fuma e é impedido de aplicar o passe. O que, que você fala a respeito disso?
Que xiro. Eu, veja. O que, que eu falo disso? O que Cristo falou? Atire a primeira pedra daquele que não tem pecado.
Então não adianta nada, só não, o cara não fumar e é proibido de aplicar o passe.
Não, quem botou essa lei também não devia aplicar o passe. Ah. Por quê? Porque tem telhado de vida, ele acabou de julgar. Julgou que quem fuma não pode dar passe. Porque, veja, depois de tudo, tudo que aconteceu na Bíblia, todos os ensinamentos que o Cristo passou, houve a crucificação, Jesus morreu, Cristo voltou para onde nunca saiu, e aí ele apareceu para os apóstolos. E marcou uma reunião. Igual a essa aqui. Na casa da Maria Madalena. E nessa reunião, a última coisa que ele disse é assim: ide e levai a minha mensagem ao mundo. Mas não juntai a aquilo que eu lhe passei nenhuma outra lei. Acabou de juntar a lei de que quem fuma não pode dar passe. Se quem não fuma, se fosse contra a busca da elevação ou contra o renascimento, fumar, Cristo diria, não fuma.
Consumo da carne é a mesma coisa.
Mesmíssima coisa. Por quê? Porque tudo depende do que vem do coração. Se você come a carne com o coração puro, não tem problema. Se você não come a carne com o coração cheio de orgulho por não comer carne, tem problema.
Tem certas palestras que eu já ouvi que as pessoas viciadas em álcool, fumo e coisa assim são autossuicidas. E outra coisa, até que ponto espíritos influenciam a gente ao vício para eles partilharem desse vício com a gente, da bebida, do cigarro.
Tá certo. São duas perguntas. A primeira pergunta, tem palestra que o senhor ouviu que suicida, gente que bebe, que fuma, tem tendência auto, é um auto-suicida. Isso é uma verdade colocada por alguém que não quer que se fume. Por quê? Porque nem todo fumante morre do fumo.
Às vezes o auto-suicídio que ele quer dizer pode ser também do outro lado, né? Ser considerado igual... Não?
Não. O que ele quer dizer é exatamente isso. Que a pessoa fuma para morrer. Não existe isso. Não estou dizendo ele. A corrente que ele falou. Eu estou falando em cima da corrente que ele disse que não é um, dois, tem lugar, não. É muitos lugares. Deixa eu lhe falar uma coisa, moço. Teve uma festa de Nossa Senhora como esta, que foi num hotel no meio do mato. Só tinha o nosso grupo. E como na noite anterior tinha sido uma festa, as pessoas levaram cerveja. E aí, durante a palestra, alguns ficaram bebendo. Um deles bebeu demais. E começou a vamos dizer assim, a agir de uma forma que os outros se sentiram atrapalhados. Então, os outros criticaram. Ele está bebendo dentro da palestra espiritual, que não deveria se beber num ambiente dito assim religioso. Quando acabou o primeiro dia, como agora nós está acabando, eu deixei uma pergunta já que tinha essa discussão. Quem autorizou beber aqui dentro? Foi a pergunta que eu deixei. E aí as pessoas começaram a ficar com medo. Ah, não, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. No dia seguinte eu dei a hipótese. Quem autorizou as pessoas a beber aqui dentro? Quem queria beber. Quem queria beber se autorizou. Tudo é assim. Você autoriza aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Se você pega o que você gosta e o que você quer e trata de uma forma absoluta, ou seja, todos têm que seguir o que eu gosto, o que eu quero, você é um homem velho. É absolutíssimo. Então essa ideia de que quem bebe, quem fuma, já faz isso para morrer daquilo, na verdade, está apenas espelhando a ideia de quem não fuma e quem não bebe. Volto a repetir, se beber fosse errado, que isto não transformaria água em vinho. Tem a outra hipótese, só um momento. Não autorizaria beber na cerimônia. Então, não há nada contra beber, nada contra fumar na Bíblia. Agora, sim. Comprometimento do colachão. Comprometimento do colachão é o vício, não cigarro. E aí pode ser um vício em beber. E pode ser um vício em querer que não bebam. Que isso também é um vício. É uma dependência. Você começa a cobrar do outro que não beba. Por quê? Porque você não bebe. Esse é o primeiro aspecto. E espiritualmente falando, beber ou não beber, fumar ou não fumar, é apenas particularidade de cada um para ver se você vai agir de uma forma absolutista ou se vai agir de uma forma de relativista. É elemento da vida, mais nada que isso. Segunda pergunta que a Xê me fez. Se existem espíritos que fazem você beber porque eles querem beber. Induzem você a beber. Se isso acontecesse, você não teria um senhor. Você teria um mero chefe que não mandem porcaria nenhuma. Porque cada espírito faz o que ele quer e trata o outro do jeito que ele quer.
Só fica anotando as falas para depois tacar as tiras.
É, seria um Deus punitivo e ficaria de olho em você dizendo: erra, erra, erra para eu lhe castigar. Este não é o Deus que eu conheço. Então, se um espírito recebe como missão induzir o outro a beber, tem um senhor que fez isso. E se ele fez, é pobre. Para quem está bebendo e para quem vive com quem bebe. Porque muito dos bebos, dos bebum que você conhece, não precisam da bebida. Eles bebem para ver como a mulher e os filhos vão reagir.
Ô Joaquim, eu posso contar um casinho?
Deixa eu só, Zazá. Tem um escrito do... Como é o nome daquele que morreu, foi pro nosso lá e quebeu?
André Luiz.
André Luiz. Que conta a seguinte história. Tinha uma família muito pobre, que era espírita. E o marido, antes de morrer, disse para a mulher: nós só temos essa casa, mas eu quero que quando eu morrer, você transforme essa casa num centro espírita. Viva só num carquinho e transforme essa casa num centro espírita. Eles perderam a única fonte de renda, porque poderiam alugar a casa e ganhar dinheiro. Com isso, a mulher, a filha e o filho passavam fome. A filha e a mulher eram, não vou falar resignadas, mas elas diziam: meu pai pediu para ser um centro espírita, então eu vou manter isso e não vou contra o que ele quer. E o filho era revoltado. Essa é a história que André Luiz conta. O filho brigava o tempo inteiro com a mãe e com a irmã, que tinha que expulsar o centro dali, alugar a casa para eles poderem ter dinheiro. Aí André Luiz mostra: a filha e a mãe são espíritos missionários que estão ali para o filho chupelar aquela revolta pela busca do bem material. Então, nós temos que entender que existem muitos espíritos que vêm para cá, passam necessidade, passam situações que vocês criticam nele, que aceitam viver aquela vida, para ver se os outros aproveitam a oportunidade para renascer ou se vão estar presos no absolutismo, julgar e criticar. Então, sim, há espíritos que induzem o outro a beber, sim. Se isso estiver naquele que foi induzido, tiver previsto de acontecer. Se não tiver, não.
E se for o contrário?
Se for o contrário, é a mesma coisa.
Não, vamos supor, se eu beber, eu atraio irmãos...
Não, você não atrai nada. Não. Deus manda. Você não atrai ninguém bem por não, nada.
Na verdade,
Deus
não
coloca junto de você.
Isso, devido à bebida.
Isso, não devido à bebida, devido ao seu nível de vida, devido à sua encarnação.
Sim.
Deixa só eu contar a história, quem é que consegue?
É parecido com isso que você ia falar. O meu irmão, ele falou que esteve encontrando com um rapaz que ele parecia morador de rua, que encontrou com ele no mesmo dia 3 vezes. É, ele encontrou com ele num ponto, ele pediu dinheiro para comprar comida. Aí depois ele foi fazer outras coisas, encontrou com um rapaz, ele pediu dinheiro para... pegar um ônibus, e ele não acreditou muito. Aí encontrou ele numa praça onde ele estava, e o moço pediu para sentar onde ele estava para falar com ele. Um homem que falou assim, estava assim, você é bêbado, né, esses povos de rua, sentou e falou assim: eu posso conversar com você? Ele: pode. Ele falou: só tem uma coisa para te falar, creia em Jesus, creia em Jesus Cristo. E meu irmão falou assim, ficou meio estranho com aquilo, com aquela mensagem. Ele falou que sentiu que aquele pessoa que estava falando com ele ali não era somente aquele homem que aparentava estar bêbado, sujo ali. E ele contou. Eu fico assim para ver se as pessoas... como que elas vão me julgar, né? Porque o que eu tenho mesmo para fazer é levar a elas Jesus. Né? Ou seja, mesmo ele estando, vamos dizer, naquela experiência ali, ele está, vamos dizer, sendo um instrumento para pôr em prova as pessoas que estão em volta.
Né? E vou lhe dizer outra coisa. Muitos do que fazem isso não estão nem encarados. Só você que vê.
Aí você vê.
De uma filha nossa, de pai e a mãe estavam... A mãe estava no hospital, mal, e ela foi lá e saiu num sofrimento, num ponto de ônibus. Ela sentou, aí sentou um casal de cigano. Olha bem. E começaram a conversar, e ela disse, olha, me reconfortaram muito. Eles foram enviados aqui. Eu disse, você reparou uma coisa? As pessoas que estavam em pé no ponto do ônibus ficavam olhando para trás. Eu disse, ficavam me olhando, né? Que estavam dizendo assim, olha que maluca, tá falando sozinha. O grande problema é este. Há tanta coisa entre o céu e a terra que se você acreditar numa coisa, você perde muitas. Só quando você consegue se libertar dessas coisas, que eu vou usar uma palavrinha de estranha para o caso do espiritismo, mas quando você se libertar desses dogmas espíritas, que é coisa que você tem que aceitar, mesmo que seja contrário ao livro dos espíritos, é dogma isso. Se se libertar, pode ser que você comece a ver um outro universo. Agora, se você ficar preso aí, você vai somente seguir aquilo. Não tem jeito.
Eu queria perguntar aí sobre essa coisa do fumo, da bebida, e que já foi falado até para quem assume os riscos, que nem, vamos supor, piloto de moto velocidade, quem... vive disso daí.
Poxa, ninguém vai morrer antes da hora disso. Então, tem milhares de...
do alto risco de todos eles. Por isso falar que é um autossuicídio.
Sim, mas veja, na verdade, é o ser humano querendo proteger a vida humana. Você quer risco maior? Sabe qual é o maior risco para essa vida? Você respirar. Porque quando você respira, você continua vivo, continua sujeito a acontecer tudo. Você pega uma estrada, deslize devagar, vai devagar. Vem um outro do outro lado, atravessa a estrada e vai pegar você lá. Sabe, o maior risco é você estar vivo. Só morre quem está vivo. Então não há risco. E mesmo que você assuma risco, só vai morrer na hora que tiver que morrer. Sabe, só mais um detalhe, moço. Que o Gico coloca isso como calceco, que é para nós entender a questão dos dogmas. O ponto fundamental do espiritismo é você fugir do umbral e ir para a cidade espiritual. A elevação espiritual é ir para a cidade espiritual. E o castigo é você ir para o umbral. Não mudou nada. Continua o paraíso e o inferno. Mas tem mais um detalhe. O livro do Espírito diz que no universo não existe espaço circunspecto. Não existe uma cidade. Não existe um val. Como pode haver cidade espiritual se o livro que deveria ser o guia do Espiritismo diz que não há espaço circunspecto? Diz lá que o universo se forma por afinidade. Então, todos que são afim com a ideia de que estão no umbral se juntam. E ali passa a ser um umbral. Para eles. Só isso. Então, isso é importante dentro do que nós conversamos. Porque se você pega os dogmas e trabalha eles de uma forma absoluta, o espiritismo é a salvação do mundo, Você vai julgar todo mundo e vai assim contar o que Cristo ensinou. Só isso. Agora, tão errado? Não. Ele chama instrumento de trabalho. Para ver se você vai ser espírita ou se você vai ser espírito. É diferente. Pergunta. Então eu disse que eu ia te dizer tudo. Vamos lá. Eu disse que você é um. Concorda com eu?
Sim.
E agora eu digo, você não é um.
Quem eu sou?
Você é o somatório de tudo que existe. Não há uma verdade em você que você tenha descoberto. Alguém me chamou. Quando você age de acordo com o que a sua mãe me ensinou, não é você, é sua mãe que está aí. Quando você fala uma coisa que você acreditou porque o jornal falou, é o jornal que está aí. Isso é o princípio, cadê o moço que me falou do quismo? Isso é o princípio do budismo chamado não eu. Não eu não é a não existência de você. É a compreensão de que você é o resultado de tudo que existe. Cada coisa... Você bebeu leite hoje?
Sim.
Sim, tem uma vaca dentro de você. Tem mais do que a vaca. Tem o sol que aqueceu aquela vaca. Tem a chuva que molhou aquela vaca. Porque tudo está em tudo.
É interdependência.
Interdependência com um não eu. A formação de um eu através de tudo.
Todo mundo é uma folha de uma mesma árvore.
Mas não é uma folha. É a soma de todas as outras folhas.
Isso.
Todas as outras folhas da árvore estão presentes em cada folha de árvore. Essa é outra ideia, consciência, que o homem novo tem que ter. Por quê? Porque você defende o que não é seu. Você nem sabe o que você quer. Você nem sabe o que você gosta. Você gosta do que lhe disseram para gostar. Você acredita no que lhe disseram para acreditar. Você vive o que lhe disseram para viver.
Mas por que, que a gente escolhe umas coisas e outras não, sendo que é várias coisas oferecidas, só que a gente seleciona só algumas? Então não tem um pouco de gosto particular mesmo nessa escolha?
Mesmo que tivesse gosto particular, não é sua. Veio de fora. Compôs você. A ideia é o quebra-cabeça formado por todas as peças. Não é uma peça só. Você acha que você é um desenho único. Tudo é seu. Você criou. Você fez. Não. Tudo veio de fora. Tudo se juntou e criou quem você é hoje.
Mas ao mesmo tempo ele é único.
Mas ao mesmo tempo é um somatório único. Apesar de conter as mesmas coisas do outro. A partir disso é que eu pergunto, para que você vai defender se aquilo não é seu? Por que você vai discutir com o outro para provar que você está certo se aquela ideia não é sua? É algo que alguém lhe diz. E quem disse que quem lhe disse Estava certo. Que ele disse que estava dando o certo dele. Não o certo.
O certo dele que recebeu também de...
Sim, já recebeu de outro, de outro, de outro. E assim desde que o mundo é mundo.
Só repassou com a WhatsApp.
Joaquim, então tá certo falar que você é somatório de toda a sua ascendência?
Não, a sua não. De tudo que existe no mundo. Você é o somatório não da sua ascendência, mas você é o somatório dela, dele, dela, 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 dele, 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 dele. Que mesmo que você não tenha tido contato, está presente em você. Você é o somatório da árvore. A árvore está dentro de você. Você já comeu a fruta dela. Mas você é o somatório do cocô do cachorro. Porque ele serviu de adubo para a árvore que você comeu. Você é cocô do cachorro.
Aí já tá tudo ruim, né?
Se você puxar o somatório de todo você, ainda fica bonito. Mas não, é de tudo. E alguma coisa você tem nojo, outra não. E alguma coisa você acha certo e você acha errado outras. Mas o que, que você vai achar certo? Não importa se você acha certo ou errado, teimoso ou não de alguma coisa. Aquilo está dentro de você.
Menos a barata.
A barata também.
A voadora não. A barata até pode, mas a voadora
não. A única exceção é a barata voadora. A barata voadora é a criação de Deus.
Sabe o que eu estou querendo mostrar para vocês com a impermanência, com o absolutismo e o relativismo, com o não eu? É só uma coisa. Não tem lucro nenhum você viver quanto um. Sabe, ele está... dentro de você, não tá? Se você ofender ele, sabe o que acontece? A dor que você causa nele vai para dentro de você. Você pode não ver, mas tá dentro de você. Não há como servir ao fóssil você imaginando que o fóssil é algo distinto de você. Não é. Ele compõe você. E quando você age contra o outro, está agindo contra uma parte de você mesmo.
E nas competições diárias, assim, que as pessoas não veem isso e se lucram com passar por cima do outro. Enchendo de prazer.
Xixo.
Não se sente ofendida por...
A dor está lá dentro. Ele não vê, mas a dor está lá dentro. A energia negativa está lá dentro. Ou você acha que se você pisar no outro, o outro não vai mandar umas coisas para você? É que depois tem alguns que saem catando por aí, joga fora, leva para outro lugar. E você pisar no outro, você sente prazer, não sente dor. Mas o outro sentiu dor, essa energia entra dentro dele, aí alguns vão lá, tiram dele, jogam no universo, levam lá pra casa, faz alguns trabalhos.
Mas
é
assim você mesmo.
Isso, cara. Se não, deixa você sentir a dor por muito tempo.
Joaquim, me tira uma dúvida. Isso que você está falando tem a ver com
este registro, na verdade, é, vamos dizer assim, a história das encarnações anteriores. Fique só com isso. Existe sim o registro das encarnações anteriores, mas só serve para você. Não é fonte de consulta para alguém lá olhar. Só existe para você.
Ainda bem, que susto.
Existe para você como espírito, para você não dizer assim, mas sabe, eu sou exutichado. Vem cá, vem ver o que você já fez.
Mas não tem nada a ver com essa soma que no final vira tudo conta do mesmo
não,
conceito.
Não, 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 não.
Aquele conceito de mônada, né?
É, que?
Conceito de fragmentos, de grade, de coisa.
E vê, só uma coisa, eu não estou falando naquela história de bochecha, um pedaço de Deus que volta, vai, como é que é o nome?
Panteísmo.
Isso, eu não estou falando de panteísmo. Não é disso que eu estou falando, não. De todos são formados, é a história do fazer a partir do barro. É fazer a partir das coisas da terra. Tudo de dentro de você. Você aí dentro tem água, você aí dentro tem ar, você aí dentro tem fogo, você aí dentro tem tudo. Tudo que tem lá fora tem aqui dentro.
Eles chamam isso de universo holográfico. Quanto mais longe você vai no universo, e quanto mais perto você vai, você acaba encontrando sempre o mesmo padrão. Né?
Moço, essa história de universo holográfico, ela só tem um problema. E passo. No universo não existe passo. Nem tempo.
Aí acaba com isso.
Isso, vamos deixar isso para lá, porque isso não me ajuda. O que me ajuda é você saber que deve respeitar o outro.
Isso.
Acabou.
Mas ajuda a entender.
Ajuda a entender. Agora, se você precisa entender. Você já pegou um lápis e fez um ponto assim? O universo é menor que aqui. Se houvesse passo.
Nem tem.
Não, se houvesse passo, ele seria menor do que aquela maquinha que você faz com a ponta do lápis num pedaço de papel. O universo inteiro.
Não, quero dizer que não existe tempo também, né?
Não.
Pelo que contaram aí.
Existe tempo.
Na minha cabeça.
Não, existe no universo. Presentes que se sucedem a presentes, sem que isso faça um transcorrer de tempo.
Ah, vamos lá.
Entenda isso.
Está todo mundo dentro de um grande, de um computador, num pontinho de lápis.
Quem entende de computador aqui? Como é o nome de cada pontinho que aparece na tela?
Fixo.
Você acha que você é tudo, mas você é só um pontinho daquele que aparece na tela. E assim mesmo, para você existir, todos os pontinhos tiveram que aparecer ali.
Mas todos os pontinhos estão naquilo só.
Então, só tem a ideia de haver um pontinho. Porque, na verdade, o que existe é a imagem, o universo. Mas como vocês são autossuficientes, acho que só ser um pontinho já é a coisa mais importante do mundo. Na hora que vocês entenderem que o seu pontinho sem os outros pontinhos não vale de nada, aí é que você pode começar a trabalhar, tratar com os outros de uma forma nova, de uma forma de homem novo. Ficou claro isso?
Porque não dúvida. Se não tem espaço circunflexo, não tem planeta Terra, não tem árvore, não tem nada dentro
tem.
De mim?
Tem. Tem tudo isso que está dentro de você. De uma forma, você não sabe qual é. Porque a mesma coisa que criou a Terra que não existe, criou você que não existe. Vocês estão querendo chegar no Moninho, mas isso vai dar mal, viu? Porque na hora que você chegar no Moninho, aí nem você existe. E como vocês não podem viver sem vocês mesmos, sabe? O problema é esse, você não pode viver sem você. Porque sem você não vive. a coisa fica estranha de querer te entender.
Por que tem a informação, então, se não pode se entender?
Por que eu passo essa informação?
Não, não,
por que, não, que não, eu passo, eu já estou levando a sua pergunta mais à frente, por que, que eu passo essa informação para se você não pode entender? Você pode não entender o que é ser, mas você pode compreender que você não é o que pensa que é. O objetivo é esse. O objetivo é simplesmente lhe dizer toda essa sua, não estou falando com você, humano, toda essa sua arrogância humana de ser absolutista, de cobrar dos outros porque você está certo, é só uma coisa falsa.
É desconstruir, né?
É só para você dizer assim, na hora que eu compreendi isso, olha, eu não sei o que é ser um pontinho só na tela. Mas eu sei que o pontinho só na tela não vale de nada sem os outros pontinhos. Aí eu vou começar a querer viver com o outro, ao invés de continuar assando que os outros têm que ser o mesmo pontinho que eu. É só isso. É só para, sabe, eu poderia dizer que vocês são um grão de areia. Mas vocês acham que são a paia. Você ser uma gota do oceano, mas você acha que você é o mar todo. Não tem diferença. O que eu quero só que você compreenda é que você, sem ele, não vale de nada. Você ganhar em cima dele, só você vai sofrer também. É isso que eu quero que vocês compreendam. Que essa união entre todos, e eu falei agora há pouco, da união necessária a sentir-se amado por Deus, você só vai conseguir amar o próximo quando está em união com ele. Amar a ele é você amá-lo e sentir-se amado por ele, ao invés de querer doutrinar ele. Toda essa ideia do não eu, não é para você compreender e ficar procurando onde está a vaca dentro de você. É para você entender que você precisa estar em comunhão com a vaca. O homem novo é aquele que vive em comunhão com Deus e com os outros homens, respeitando a diferença entre todos, dando a cada um o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. Agora, para se atingir este ponto, é preciso você entender você e entender a sua posição nesta vida. A moça me falou ali uma série de coisas que ela vive, o outro me falou, o outro falou, e eu sempre dizia assim, só você? Porque vocês vivem tão dentro da vida de vocês, que vocês não entendem que todos vivem o mesmo problema. Problema de vocês, não importa qual seja o título, qual seja o instrumento, é igual. Qual é o problema de vocês?
Dinheiro.
Hã? Qual é o problema de vocês? De todo ser humano?
Querer ganhar?
Quase isso. Qual é o problema de vocês?
Ele tá certo.
É a contrariedade. Não importa se é a contrariedade, porque o outro torce para outro time de futebol, ou se para o outro acredita num outro Deus. Não interessa, é contrariedade. Não importa se a ansiedade é para fazer o trabalho da faculdade ou se a ansiedade é para vir numa conversa de Joaquim.
Ansiedade.
Todos vocês têm o mesmo problema. E aí o que diz pro outro? Ah, o problema é o que eu tenho, não é o que você tem. Você tem é fácil. O que você tem é brincadeira. O meu é sério. É isso que eu não entendo. Se você não compreender que precisa entrar numa... Apesar das diferenças, cada um xerum diferente do outro, vocês alcançarem uma harmonia entre vocês. Sabe, eu disse uma coisa aqui. Na verdade, vocês espelham uma varinha mágica que vem e faça pim e resolva todos os problemas. Mas não existe isso. Porque só existe um lugar onde você pode resolver seus problemas. Aonde?
Dentro de você.
Trabalhando o quê?
O homem novo.
Não, trabalhando o quê?
Esse conflito?
Trabalhando o seu relacionamento com os outros. Sabe, tudo que caracteriza o homem velho é algo interno que surge por uma desarmonia com o outro. É por lixo a ideia do não-eu. O falar do não-eu não é para conhecimento científico, para saber o universo, para saber isso, para saber onde está a vaca. Não! É para você compreender que você e ele são feitos da mesma coisa. E que você se desarmoniza com ele. E da sua desarmonização com ele, surge todos os seus problemas.
Essa desarmonia não é com ele, é comigo, no caso.
Calma. É você que está desarmonizado com ele. Porque quis exigir dele o que você quer para você. Fala isso, cigarro, bebida, droga, com que vocês criticarem dos outros, é só instrumento para ver se você se harmoniza com o outro, sendo viciado em bebida ou não. Assassinos, estupradores, não tem nem menor diferença. É só para ver se você se harmoniza com ele ou não. Tudo na vida é isso. São elementos que vão ser oferecidos a você para você testar a sua capacidade de se harmonizar com os outros. Aliás, eu não estou falando novidade. Vocês mesmo dizem que é preciso haver harmonia da família, harmonia na sociedade, harmonia no mundo. O moço me falou da guerra, tem que haver harmonia. Mas que harmonia vocês querem? Como é que pode se harmonizar o judeu e o árabe se um não dá direito ao outro ter a terra dele? Só na hora que um der o direito ao outro de ter a sua própria terra, vai ter a ver harmonia. Qual a conversa que eu estou falando? Fevereiro deste ano, com Chiriachão. Você lá na nossa casa, lembra? Nós falamos exatamente disso. O trabalho, o primeiro trabalho do mundo de pobre, de regeneração, é aprender a se conciliar com o outro. Conciliar com o outro é dar o direito do outro ganhar um pouco. E você ganhar um pouco. Lembra disso? Sabe, tudo que nós conversou hoje, neste dia inteiro, é só para você chegar a essa conclusão. Você precisa se harmonizar com Deus. Quem é Deus? Não. Quem é Deus?
Tudo.
Tudo. E o que é tudo para você?
Tudo.
Não.
Nada, nesse momento.
Sua vida. Tudo existe dentro da sua vida. Então, tudo que existe dentro da sua vida é Deus. Harmonizaste com Deus é harmonizaste com tudo.
Tudo de cada momento.
E harmonizaste com o outro. Quem harmonizasse com o outro? Dá o outro de leito de ser diferente de você. Ponto. Mas o problema é que o que vocês chamam de harmonia não é harmonia. Vocês não querem harmonia. Porque vocês não querem perder. Então não dá o direito ao outro de ganhar nada. Existe submissão total. Estão sempre cobrando que o outro se mude para que você seja feliz. Para que só você ganhe. Sabe, nós conversamos e eu estou dando corda para vocês, um monte de coisa. Como é que eu vivo isso? Como é que eu vivo aquilo? Como é que eu vivo aquilo outro? Pode ir falando o que você quiser. No final, é só isso. Harmonize-se com o que está acontecendo. Entre em harmonia, respeite, dê o direito da coisa acontecer, respeite o outro, dê o direito do outro ser, estar e fazer o que quiser. Acabou, você não vai ter mais problema nessa vida. Concordo com eu? Não é tão simples assim? Por que que nós vamos perder tempo discutindo tanta coisa? Querendo conhecer o chifre na cabeça do cavalo que não tem.
Tenho a impressão que nessa última parte a porrada foi mais forte. Assim,
com certeza.
Vou sentir assim uma coisa assim.
É fome.
Ou então é dor de barriga. Não, mochicho não é poada. Isso é chacode. Acorda. O que, que adianta você dizer que você quer paz se você não dá paz aos outros? O que, que adianta você dizer que você quer ser feliz se você não dá felicidade para os outros? O que, que adianta você dizer que você quer uma vida boa se você não dá vida boa para os outros? Só na hora que você der o outro, você vai ter. Porque ele está dentro de você.
Joaquim, eu tenho certeza que todo mundo aqui deve ter pensado em alguém que precisa se harmonizar.
Todo mundo aqui se lembrou de alguém que deveria estar aqui. Se aquela pessoa estivesse aqui, isso era direto para ela.
Então, eu acho que eu vou falar só para mim, então. Eu me lembrei de algumas pessoas que eu preciso me harmonizar, certo? Que conselho você daria para quem quer se harmonizar com outra pessoa? Por onde começar, vamos dizer assim?
Por onde começar? Dê ao outro paz, se você quer paz. Dê ao outro felicidade, se você quer ser feliz com eles. O que é dar ao outro felicidade?
Deixar ele ser quem ele é.
Deixar ele ser quem ele é, deixar ele fazer o que ele quer, deixar ele gostar do que ele gosta, ao invés de você querer ensinar qual é o certo para comer, o certo para vestir, o certo para andar, o certo para cagar.
Libertá-lo.
Hã?
O problema é que
libertá-lo.
Não, não é libertá-lo, não. É se libertar dele.
O problema é que assim...
Você é que está amarrado nele. É. Você é que está escravizado nele.
Verdade.
Sabe, vocês têm raiva de uma pessoa quando estão perto. No trabalho, você tem uma pessoa lá que você não gosta.
Uhum.
Aí você sai do trabalho, leva ela para casa, fica lá pensando nela. Você que é escravo dela.
É.
Ele só foi para casa, foi embora, acabou. Esquece.
você é o obsessor dela.
Não, você é o obsessor de você. E você usa ela para se obsediar. Não é ela que está fazendo, é você que está desarmonizado com ela. Não é ela que está desarmonizado com você.
Você sabe qual é a minha dúvida? De vez em quando você fala que se obriguei com tal pessoa, porque era o karma da pessoa, eu merecia que eu brigasse com ela.
Aqui dentro, bica com quem você quiser, mas não bique de colachão, bique só de palavras.
Então, por exemplo, quando você fala se harmonizar, deixa a pessoa ser quem ela é, mas às vezes...
É aqui dentro. Sai. A palavra que sair de bigar é a palavra. Agora, aqui dentro você não tem nada contra ela. Ali na hora você estolou, bigou, falou o que você quis, acabou. Agora você leva para casa e fica... Ai, aquela pessoa não presta mesmo, é uma chapada. É isso. Aí você está retroalimentando aquele momento da palavra. Você trouxe no coração. É neste momento, no coração, que eu estou falando. Eu não falo de atos. Ligar ali na hora é outra coisa. Ali ela está ouvindo o que precisa ouvir.
Está escutando, Firmino?
Eu vou deixar ele ouvir isso. E vou deixar ele pôr pra todo mundo ouvir.
Como a gente sabe que está desarmonizado com a pessoa?
Quando você acha ela errada. Como você sabe que está desarmonizado com uma pessoa? Quando você acha que ela está errada? Você se desarmonizou. Porque você achou ela errada.
Ou seja, a partir do momento...
Peraí, você achou ela errada. Quanto que ela está certa? Uhum. Sabia que ela está certa? Não sei quem é, não importa quem seja. Uhum. Ela está certa. Uhum. Sabe por quê? Porque ela acha que ela está certa.
Quando você se harmoniza com você mesmo?
Quando você consegue se harmonizar com você mesmo? Quando você consegue se harmonizar com você mesmo? Quando você se dá o direito de ser quem é, ao invés de querer ser quem você não é? Eita. Quando você... Eu já disse isso. É quando você... Quando você disser que você é um safado, dizer sou, mas sou o maior safado do mundo. Se orgulhar de ser safado.
Fazer direito.
Amar você sendo safado, ao invés de querer deixar de ser safado para te amar. Não importa. Se o seu papel na vida é passar a perna dos outros, pelo menos passe bem feito, né? Que o problema não é roubar, é ser peso.
Comigo já é o contrário. Pessoas que fizeram um trabalho para mim, continuam fazendo, eu vejo que estão fazendo coisas erradas. E eu fico nessa angústia. Se estão fazendo é porque eu mereço, eu deixo eles fazer porque...
Se estão fazendo é porque você merece. Isso. Agora, este merecimento não é um castigo. Merecimento só. O problema é quando você transforma esse merecimento num castigo. Ah, eu mereço, eu não presto, eu preciso passar por lixo, e eu sou ruim mesmo. Aí é que é o problema. Tá certo, eu mereço, eu preciso passar por lixo. É uma grande oportunidade de eu amar as pessoas que fazem isso e amar a mim. Mesmo que os outros não me amem. É uma coisa que eu sempre falo. Quem reclama de solidão, não gosta de estar sozinho, é porque ainda não aprendeu a viver com ele mesmo. Na hora que você bastar para você, para que outra pessoa? Só para encher o saco? Não. Compreendê-lo. O resumo de tudo isso, que nós levou 9 horas para fazer, é exatamente isso. Ame você. e ame os outros. Harmonize-se com você e se harmonize com os outros. E se harmonize com a vida. Sabe? Não perca a sua harmonia por nada. Porque o preço é muito alto. Qual é o preço quando você não se harmoniza com tudo?
Só a paz, né?
Sofrimento.
Ganha o céu?
Não.
Se vive como um homem velho, você não renasce. Então, sabe, voltando ao assunto, todos os dogmas do espiritismo, da igreja católica, da igreja evangélica, do budismo, do hinduísmo, todos esses dogmas, existem. Para quem? Para quem acha que existe. Eu, porque não quero me desarmonizar, não deixo estes dogmas me fazerem entrar em conflito com o outro. Eu continuo achando que não deveria beber. Mas ele quer beber, eu tenho que estar em harmonia com ele. Ponto final. Ah, mas aí dizem. Quem quiser que diga, diga para ele. Quem bebe é ele, não eu. Sabe, uma vez me perguntaram assim, Joaquim, se eu chegar alguém com a... com uma arma na cabeça, querendo se suicidar, o que você fala? Eu digo, boa morte. Se a pessoa quer se matar, eu vou dizer para ela não se matar? Eu não tenho esse direito. Não tenho o direito de interferir na vida dos outros. E vocês fazem isso apenas por causa da posição de um copo. Vocês fazem isso apenas por causa, sei lá do quê, coisas simples. Vocês querem sempre catequizar, mudar o outro. Não entendem que com isso, vocês estão perdendo a harmonia. Não é o outro. É você que está perdendo a harmonia. É você que está pagando um preço. Daquela cobancha que você está fazendo para o outro.
Ah, bom. Isso que você fala não é?
Não, não, jamais. Jamais. É isso aí.
Tá certo que estava manipulando a almofada. Disse que não viu a almofada no chão, né?
Ele tá certo para ele. Para você não tá, você fala. Se falar, falou. Se não falar, não falou. Mas a vela chachê. Esse é o resumo de tudo isso. Sabe, tanto, agora voltem atrás, se quiserem, ouçam quando eu te colocar. Vejam todas as perguntas que vocês me fizeram.
Cadê o isqueiro dele, Joaquim?
Acho que está aqui. Está aqui. Estava sentindo uma coisa dura. É o quilo. Agora voltem atrás, ouçam todas as perguntas que vocês me fizeram e vejam como a resposta é simples. Eu acredito. Eu gosto. Eu faço. O outro acredita em outra coisa, gosta de outra coisa, ele faz o que ele quiser. Só isso. Todo hétero é só de estolinha para vocês se perderem. Toda a ciência do mundo, a ciência no sentido do bem-estar pessoal, está resumida aí. Quem gosta de não comer carne, coma. Não coma. Agora, dê o direito a quem gosta. Você gosta de beber, beba. deu o direito a quem não bebe. Sabe, se cada um cuidasse apenas da sua vida, vocês seriam felizes. E não são, porque querem cuidar da vida dos outros. Sabe, eu adoro quando alguém diz assim, mas eu não tenho que aconselhar alguém para ajudar ele. Eu digo logo, você não dá conta da sua vida, vai querer resolver a vida dos outros? Porque se cocheio fosse bom, você usava ela para você, não para os outros. Zé reparou, você sabe resolver o problema de todo mundo, menos o seu. Cuida da sua vida, tenta resolver a sua vida e desse o outro. Sabendo que, vou até usar uma palavra aqui para neste meio nosso aqui, é meio palavrão, né? Tenha o prazer de você viver o que você gosta e dê o outro direito de ter o mesmo prazer. Aso aqui, falando de ter prazer, nós não podemos ter prazer. Pode sim! Pode ter o prazer, a satisfação de você ter conseguido o que você queria. Ótimo! Você não pode se desarmonizar antes de conseguir. Porque o problema é que vocês se desarmonizam antes, durante e depois. Pergunta. Agora eu calei todo mundo mesmo.
Você não cansa de falar a mesma coisa sempre? Não enjoa?
Eu não canso de falar a mesma coisa, não isolo. Não. Por quê? Porque a minha missão é essa. A minha vida, neste momento, é isso. Fora isso, eu não tenho mais nada para viver, moço. E também não canso, porque eu tenho a certeza que hoje vai sair daqui e vai continuar fazendo as mesmas merdas.
Não tem a dúvida disso.
Então, enquanto Deus me der este trabalho, esta missão, eu estou aqui. Na hora que ele disser, acabou. Eu digo, louvado seja Deus, e agora? Para onde eu vou? Só vocês escolhem trabalho. E só vocês buscam a satisfação no que fazem. Nós não buscamos satisfação. Nós buscamos realizar o que é mandado fazer. Acabou. Pergunta.
Fazer aquilo que
você
chama de pergunta besta?
Pode.
Varinha não existe.
O quê?
Varinha não existe.
Ah, certo. É, eu gosto desses filmes de extraterrestre. Filme não, é documentário, né? E eles falam muito que os extraterrestres, que supostamente são mais evoluídos materialmente do que a gente, teriam vindo no passado para ensinar os humanos coisas materiais, não sei por que a gente precisa, talvez até para a própria evolução espiritual. Quer saber se isso tem fundamento?
Tem. Vieram no passado, vem hoje e virão no futuro.
Vem hoje?
Sim, hoje.
Eu não vi nenhum
ainda. Eu ainda não.
Pra mim, se tem dois
já não viu? Tem um monte aqui dentro. A evolução material que você fala dos extraterrestres é apenas uma condição material. O mais importante é a evolução moral.
Eles trouxeram isso também no passado? Além da material, a moral espiritual.
A moral espiritual, exatamente dentro do que nós estamos falando. Viva a sua vida e deixe o outro viver a dele. Olha, essa forma de viver é mais antiga que fazer cocô de cócola. É que dentro do processo de, como se fala, de povações de vocês, foi sendo pedido. Agora, tem muito sofredor do passado, que é vocês que dizem que sofreu, e não sofria naquele momento. Você quer um exemplo disso?
Jesus.
Não, um exemplo disso, não vou figura mitológica, não. Vamos falar de realidade. Aquelas mulheres que andam com a roupa que não aparece nem o olho.
Burca lá preta.
Se eu contar aqui, eu vou dizer que 90% vai ser contra e o outro não sabe nada. Mas elas gostam de andar com aquela roupa. Poxa, né? Coitada dela. Se você tirar aquela roupa dela, ela vai chover. Então essa questão vai a este ponto. Você acha que ela sofre porque está dentro daquela roupa e acha que o bom seria andar com a roupa que você anda. Quem diz? Já fizeram uma guerra para lhe tirar o poder do país para que ela tirasse a roupa. E elas estão de roupa até hoje. Este é um exemplo dos dias de hoje. Mas quantos exemplos de sofrimentos que vocês dão aos outros que não estão sofrendo? Então, sim, existe pessoas que conseguem viver quando você diz que elas estão sofrendo e não estão. Agora, este poeixa do ex-PTET. Pode ter saber que dentro daquela roupa tem muito ex-PTET.
Mas não como você fala. Que... Como é que
você fala? Epílicos que não se desenvolveram neste planeta.
Ah, tá. Não que de repente desembarcaram aqui.
Extraterrestre
e espírito, né? Desembarcaram em epílicos. Desembarcaram de formas de extraterrestre também tem. Mas este é mais difícil você ver.
Por quê? Você fala então, na forma assim... material, Pai Joaquim?
Hã?
Já teve extraterrestre aqui na forma material, na forma humana?
Sim, sim. Na forma humana, já teve? Forma... Não, tem hoje.
Ah, tá.
Só que como você vê um corpo humano, você pensa que é humano. O que eu estou dizendo é que tem humanos com a consciência de que eles não são humanos.
Ah, não. Sim, a gente fala de uma influência externa, aquele disco voador, que sai um carinha verde, cinza, baixinho, zoiudo. Ah, isso é difícil explicar, né?
Sim, esse também tem aqui. Mas esse vocês não conseguem ver ainda. Por que vocês não conseguem vê-la ainda? Porque se você ver, não vai adiantar nada.
Ah, então se eu não vejo, então não existe.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta.
Tem outra dimensão.
Quantas vezes anunciaram a volta de Cristo?
Todo dia.
Anunciaram ainda, né?
Ainda não sei.
A minha pergunta é, para que que ele vai voltar? Para que você quer que ele volte? Para quê?
A primeira coisa que vão fazer é metralhar ele.
Não! Depois que ele fizer, os 10 milagres, é, que você vê que não é tuque, você vê, porque se disserem para você, você não acredita.
Já sem filmado, né?
Isso. Depois que ele fizer 10 milagres que você vê, você comprovou que não é, o que que você vai lá fazer?
A ciência comprovou.
Crucificar.
Não.
De para resolver os seus problemas.
Não.
Tirar uma foto.
Vai lá tirar uma foto com ele. Eu tive com que história, só. O que quem falou? Ah, não sei. Eu tava preocupado de tirar foto com ele.
Ah, céu.
É a mesma coisa do ETA-TED. Se ele chegar agora, que vai querer tirar uma foto pra provar os outros, que você é o sábio, que sabe que ele existe.
Mas eles podem surgir em um momento quando todo mundo tiver uma abertura.
Ah, isso, quando vocês estiverem ponto. Quando vocês estiverem ponto para que eles se apareçam.
Ai, gente, é uma motivação.
Ou seja, para quando você não achar importante eles tirar a foto com eles.
Quando houver esse respeito entre eles.
Quando você estiver preparado, você pode ter o acesso. Mas antes para quê? Só para complicar a sua vida?
Quando tiver preparado, ele vai aparecer e ninguém vai ligar para ele.
Não, se ele chegar hoje, se ele chegar hoje, você vai dizer assim. Por que que você é X, hein? Você deveria ser da mesma cor que eu.
Tá errado.
Por que você é tão bacinho e não cresceu, não? Toma esse remédio que é muito bom pra crescer, ó. Ou seja, vocês vão querer impor a eles a verdade de vocês.
Uma curiosidade.
Só acabar. Que essa é a maior. Quando vocês aceitarem que não é necessário ter oxigênio para ter vida. A ciência diz que não tem vida nos planetas porque não tem oxigênio.
Ou água.
Ou água. Você não sabe como, o que é vida, você só conhece essa, e aí você quer julgar o resto do mundo com essa. Diga, agora faz.
Esses extraterrestres, eles estão encarnados, só que a gente não consegue ver porque é mais sutil ou
tem que ser encarnado? Vamos só resumir. Tem muito encarnado neste corpo, com a consciência de que é extraterrestre. Tem muito encarnado neste corpo que não tem consciência de que é extraterrestre. Só tem informação.
Mas eu quis dizer outra coisa. Encarnado em outro planeta, só que... Com carne mais sutil que vem até nós, só que a gente não vê.
Que é uma carne mais sutil, moço? Já vem você me querer me passar a ideia humana.
Uma matéria.
Uma matéria que nós...
O que é uma ideia, o que é uma matéria mais sutil?
Para nós é uma
coisa transparente?
Invisível,
é isso.
Isso.
Que tem a... Ela pode não ser transparente.
Que tenha vindo desse espaço.
Ele só tem, na verdade, a forma diferente de você.
É um espírito.
Espírito é o mesmo. Agora, a forma que ele incorpora, que ele encarna, é outra.
Entendi, mas tem muitos desencarnados e encarnados.
Desencarnados e encarnados. Desencarnado você nem trata como extraterrestre, trata como espírito.
Entendi.
Mas tem muito espírito extraterrestre.
Em diversos campos de prova também.
Em diversos campos de prova. Inclusive ajudando vocês.
E essas naves é o meio de transporte deles?
Daqueles que pichijam das naves, sim. Que é o espírito que é extraterrestre, que não pichija de nave, ele vem sem nave.
Ele vem sem nave, né?
Pela mente.
Ele vem sem nave.
A questão também, já está falando nisso, de intraterrenos.
Não existe. Não existe uma comunidade dentro da Terra.
Eles falam aí, tem portais aí e tal.
Em formas reptilianas, que parecem répteis, sei lá.
Nós andamos assim,
mesmo
Cash, tudo isso aí só serve, inclusive os ETA-TED, só serve para uma coisa.
Distrair
você. Lembrou do guerreiro da paz, né? E só serve para uma coisa. Além de estar em vocês. Qual é? De estar aí, porque aí você não presta atenção no respeito ao próximo, tá? Com a atenção voltada para o extraterrestre. Para que mais que serve essas informações de Ita Teeno, de Eta Teete, de tudo isso serve para quê? Para você tratar como uma verdade absoluta que você acredita e tentar mudar os outros. Você acabou de me falar, te falam que tem portais, que tem não sei o quê. Aqueles que acreditam nisso vão querer povar para os outros que existem. E ninguém consegue povar aqueles. Você já viu alguém passar por um portal?
Não, já vi,
né? Eu já vi.
Que teve abdução.
Vocês. Teve... Não. Pera aí. Você não viu abdução nenhuma.
Não, eu vi.
Você lhe disseram, você acredita, sim, e por acreditar você vive com quem não acredita. Você não sabe de nada. Agora eu já vi passar pelo portal da casa. Sabe, tudo isso só serve de matéria para que você use o absolutismo contra os outros. Isso para vocês não tem importância nenhuma. Só serve para distrair e para dar mais motivo para você querer mudar o outro. Eu acabei de dizer, vocês querem resolver os problemas dos outros, mas não resolvem o seu. Em vez de se preocupar se existe ou se não existe, se preocupe em harmonizar-se com a sua vida, que você já faz muito bem. Não estou brigando. Eu estou só querendo, dentro da conversa de hoje, mostrar que essas coisas, assim como os dogmas das religiões, só servem para distrair, só servem para criar a verdade, para você poder agir contra o outro. Mais nada que isso.
Mas, Joaquim, você já falou que existem portais de energia. Isso é possível, então. Por exemplo,
eu posso falar que existe.
Eu e Firmino já passamos por algumas situações assim estranhas.
Sim. Mas veja, você não viu o portal.
Não vi.
Você passou por uma situação estranha.
Sentiu.
Que eu disse para você que era um portal.
É, isso.
Isso. Agora, a partir dali, para que você vai, vamos dizer assim, querer se aprofundar no assunto?
Sim. Se não é para aprofundar, por que acontece então?
Para que você saiba que existem coisas que você não consegue compreender.
Mas eu já sei, faz tempo. Eu precisava agora passar debaixo do rosto.
Que existem coisas que você não consegue compreender, diga assim para você mesmo. Não sei. Vamos ver lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos deixar. Que o problema é que a partir daquilo a mente começa a trabalhar, ansiedade de querer saber, de ter mais informação. E com tudo isso, você esquece de se harmonizar com quem está do seu lado. Não estou falando disso, não. Estou falando
também,
de todos.
Às vezes, já me serve também como exemplo para que mais gente. Que nem eu andei um tempão aí, eu não acreditava mais em Deus, em nada. E quando eu começo a sentir essas energias em mim, eu volto a acreditar em alguma coisa. Eu acho que tem um sentido.
Sim, tem um sentido de você saber que existe algo além do que você sabe.
Mas não dá para saber tudo o que é.
Mas não dá para saber o que ele é. É isso que eu estou querendo dizer. E quando você descobre que existe algo além, e por isso eu estou mantendo o assunto, quando você descobre que existe algo além e que você não quer, não consegue saber o que é, você fica permeável ao que os outros acham. Quando você descobre alguma coisa e acha que você sabe o que é, você começa a querer ensinar os outros o que você sabe.
Mas também eu posso começar a acreditar nas outras pessoas, quando elas vêm me contar também o que aconteceu com elas. Eu acho
sim, não estou...
Né?
Mas sempre com isso. Não sei se é, não sei se não é. Não sei se está certo, não sei se está errado. É sempre para...
E se não fossem esses fenômenos aí energéticos, eu não estava aqui hoje com você, porque já começou na infância. E aí eu fui atrás, fui perguntar, fui ler, fui saber o que é.
É, para tipo cada, assim, cada vez você buscar parede, respostas.
Do outro lado, batuque no espelho que eu estava me olhando. Então, é, tem que ter um objetivo.
Tipo, para você buscar respostas e quando achar a resposta, descobrir que tem mais perguntas para ser feita.
Então, tem um objetivo, disso, não é só aqui. Curiosidade.
Em cima disso, existe uma Peraí.
Não é só curiosidade. Eu estou dizendo para você não tratar como curiosidade só. Você é simplesmente usar e diz, olha, existe, agora o que é, eu não sei. Existe algo que eu não compreendo, e na hora que você entra na ideia do que eu não compreendo, você desiste de saber.
É o que você, são é fases, o que... a fase de quando eu era criança e adolescente, etc., eu queria saber, foi preciso querer saber. Para hoje chegar em dia e saber que eu não posso saber.
Exato.
Não aqui então, sabendo que eu não posso saber.
Exato. Então, exatamente o que eu estou dizendo. Fazer lá novas perguntas, que aí vão vir novas respostas, que ainda vão ter que zelar novas perguntas, para ir zelar até o ponto de você chegar. Para de procurar. Vamos aceitar, existe, não sei o que é.
Eu acho que como eu, quem está aqui, a maioria já passou por alguma coisa assim, né?
Que não está ali aqui.
É. Não, só queria saber em cima disso se existe manipulação de energia.
Egite, vocês são capazes de manipular? Não. Ah. O espírito sabe manipular a energia, porque ele sabe o que é energia. Para você, energia é só que elétrico.
Sim.
E energia do universo não tem nada a ver com só que elétrico. Com energia elétrica.
Nem dos materiais que nós temos aqui, não é possível.
E com os materiais que você tem aqui. Só que os materiais que você tem aqui não é o que você acredita que é. O que tem aqui, moço? Que material é esse?
Aqui?
É.
Cimento.
Cimento. O que é cimento?
Aí agora já...
É um mineral. Cimento é um mineral. Tá certo isso? O que é um mineral?
Um elemento.
Um monte de átomo.
Mas tudo é
um perfeito átomo aqui.
Sim, cara. Então veja aqui, você já começou a confundir cimento e madeira como coisa diferente e são só átomos.
Peraí.
Ainda tem mais longe. O que é um átomo?
Prótons, elétrons.
E nêutrons.
Fluido cósmico universal. Livro dos Espíritos. Então isso não é cimento. Isso é fluido cósmico universal. O espírito vê fluido cósmico universal, você vê cimento. Então você não pode manipular o fluido cósmico universal, que é a tal energia que você falou, porque você nunca viu um fluido cósmico universal. Então existe manipulação de energia? Sim. Mas essa manipulação de energia não é feita por você, é feita por um espírito. Pode até passar pelo seu corpo, mas não é você que está doando.
É, não, então consegue se fazer aqui.
Não, não. Consegue se fazer lá e manda se passar pelo seu corpo. É feito lá, não aqui. É feito pelo espírito, não por você. Quem dá o passe não é o passista, é o espírito.
Sim.
Não nem precisa do corpo dele, né?
O corpo é... Se não tiver o seu corpo e tiver que dar, é dado.
Não, sim, mas eu digo assim, matéria. Um exemplo simples, se eu pegar mesmo que seja, que eu sou espírito, embora eu esteja, né, na matéria. É, pegar uma água e colocar na minha mão e colocar ela em estado sólido. Seria uma manipulação.
Eu não consigo fazer isso.
Não, mas então, não existe nenhum ser que tenha vindo também mais evoluído, sei lá, um extraterrestre, que consiga fazer isso.
Não precisa fazer milagre.
Não,
milagre é tudo que você não compreende. Milagre não tem nada de santo. É apenas alguma coisa normal que você não compreende. Por você não compreender, você acha que é anormal. Não é, é normal. O que eu quero só, com isso, a sua pergunta foi, existe manipulação de energia? Sim, mas não é você que faz, não é você que dá, não é você que manipula. É isso que eu estou querendo mostrar. Não é você humano, é você espírito.
Nem ele é o instrumento disso, né?
Ele é o instrumento quando é.
Não são todos que têm essa capacidade.
Todos têm.
Todos têm.
Porque é o espírito que faz, passa através do corpo. Aí não importa qual seja o corpo. O espírito tem. Só uma coisa muito interessante. Deus não tem um filho retardado, um filho de sem uma perna, sem um baixo, não. Todos são iguais. Todos têm tudo que um tem. Então, se você tem capacidade mediúnica, todos os espíritos têm. Pode não estar desenvolvido, mas tem. Então, todos os espíritos são capazes de manusear energia. O espírito, o humano, não.
Padre, assim, uma pergunta parecida com a dele.
Só uma coisa. Porque isso leva a gente a uma coisa. Eu tenho o dom da cura na minha mão.
Não tenho coisa nenhuma.
Você humano não tem dom de cura nenhuma. Se o espírito não der o dom de cura passando pela sua mão, você não tem.
Tanto que não é dado a todos também. Os poucos que têm.
E para todos, para os que são dados, é dado por quê? Para ver se você vai se achar o melhor porque você tem.
Isso aqui, mas passando pela mão seria uma prova para ele, né? Nem precisa ver pela mão.
É o que eu acabei de falar. Exatamente o que eu falei. Serve como prova, para ver se ele vai achar que ele tem ou se ele vai dizer que é de Deus.
Sim.
Mas, partindo assim, o universo, toda a energia, tudo está em tudo, tudo é fluido cósmico universal. Então, a gente pode pensar que... qualquer energia do universo está disponível para nós.
Espírito.
Espírito, e sim.
Sim. Para você é um humano.
Basta eu querer, se eu pedir por essa energia, nada disso é.
Poxa, real. Olha o humano entrando. Eu querer, eu gostar, eu achar bonito.
Ah, eu acho.
O espírito não faz isso. O espírito diz, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. E o que ele mandar, nós de... faz.
Que chato.
Faz não, chefe de instrumento.
Não, tá
certo. Isso tá me lembrando uma pessoa, quando eu disse que o espírito não tinha boca para falar. Isso pode falar.
Já contou minha vida aí, pode
falar. Olha, e eu tô falando... novidade? Não, está no livro do Espírito. Tem uma pergunta no livro do Espírito muito interessante. O Espírito sabe tudo?
O Espírito não.
Não? O que, que ele sabe?
Ah, eu acho que ele sabe tudo. Nada que não sabemos.
O Espírito não sabe nada. A resposta do livro do Espírito é assim. Ele é informado de acordo com a necessidade da missão dele. Ele não sabe, é informado. Vocês sabem. Você sabe tudo.
É que absurdo, nem os mais puros, os mais top lá.
Mas eles já são top e puros, porque sabem que não sabem e não querem saber.
Quem sabe então?
Engraçado é
que o que eu chamo de Deus. Essa energia maior que comanda tudo.
E por que ele é egoísta e não passa para os outros?
Não é que ele não passa para os outros. É que ele é capaz de saber a perfeição. E os outros, por saberem que não sabem a perfeição, espera a perfeição mostrar para ele.
Que é aquela história do
forno.
Tendo a ideia que Deus não é um absoluto que manda nos outros. É Deus. É essa energia mágica.
Aquela história do Natal que abre um portal, que o senhor fez uma palestra antiga pra caramba, mas é válido aquela ideia que nessa época...
É uma oportunidade. É onde vocês são, vamos dizer, a oportunidade maior que vocês têm por causa da própria emoção do nascimento do Cristo, da, sabe, da paz, da conciliação, da harmonia, que vocês acabam se preocupando com o presente e com o que vão comer. A preocupação para o Natal é isso. Aonde eu vou passar, o que eu vou comer, o que eu vou dar para os outros.
Joaquim, você falando aí da, que o espírito recebe aí a informação do que precisa fazer, vai e faz. É, para a gente, a intuição funciona dessa forma também?
Não.
Como que funciona?
O ser humano não existe a intuição de fazer o certo. O que existe é a prova, faixa. Se der certo, deu. Se não der, não deu. É prova.
Sim, mas nós espíritos não somos intuídos também, não.
Se são intuídos a fazer de determinada forma, não são intuídos de fazer na forma certa. Porque muita coisa que você é intuído para fazer e passar, pode não ser. Agora, eu recebi a intuição para fazer assim. Tá certo, eu vou lá e faço. Sem o... A crença absoluta de que aquilo é o perfeito, de que veio de Deus, que eu vou conseguir, que eu vou resolver. Isso é isso. É eterno. É como você lida com o que vem. O cigarro está acabando. Quando acabar este, nós acabamos.
Joaquim, deixa eu... voltar um pouquinho que eu ia falar, eu gostaria que você me esclarecesse melhor a questão do desdobramento.
Desdobramento é a ideia de estar desdobrado.
Sim, essa que eu tinha.
É a ideia de estar, não está. Está acontecendo tudo na sua mente. Você acha que você se desdobra e vai para um lugar, mas você não saiu da mente. O lugar veio para mim.
Você traz a pessoa também?
Hã?
Você traz você vai fazer um, entre aspas, um atendimento, ou você vai ajudar alguém. É ela que vem até você?
Perfeito. Perfeito. Tudo está acontecendo aqui dentro. Você está achando que saiu, você está achando que encontrou, você está achando que trouxe, e tudo isso servindo como prova. Para ver se você vai assar que você está fazendo. Aliás, onde ele está? Onde ele está? Só. Só. Na hora que você apagar ele daqui, ele não existe mais para você.
Pai. Já respondeu. Eu e o Firmino frequentamos logo no início, né, que a gente estava desenvolvendo um centro espírita. E eles contaram que uma vez, eu acho que foi lá, eles foram um desdobramento até um avião que estava com uma bomba e desativaram a bomba. Acho que era uma coisa assim.
Isso.
E, então isso não é possível. A bomba, quer dizer, não explodiu porque não tinha que explodir.
E ao mesmo tempo você passou pela prova de achar que foi você que conseguiu evitar tantas mortes. É que, pela interdependência, Deus usa um para ajudar o outro, ao mesmo tempo que o um também está passando pela palma dele.
Joaquim, é verdade a história de que a gente tem 7 corpos?
Sim. 7 corpos mental.
Astrais, né?
Mental.
Mental.
Aí eu como funciona
isso? Não é corpo físico. É mental. Porque encarnar não é vir numa carne. Encarnar é assumir uma personalidade, uma mentalidade.
E eles não necessariamente estão todos juntos, assim, vamos dizer. Eles
podem necessariamente eles estão todos juntos. E a cada vez que você vai se libertando de um, você entra no outro. Mas para se libertar de um e entrar no outro, não é uma vida só. Não é só uma vez você conseguir vencer as coisas, não. É você renascer um monte de vezes. Em cada encarnação, renascer.
E Tem que renascer várias vezes, então não é uma só, não é uma só vez.
Agora, esses corpos existem? Essas mentos, essas 107 mentos existem?
Acho que existe, né? Você acabou de dizer que existe?
Não. Não.
Existe a ideia de existir.
Porque quando eu recebi essa informação...
Kisna diz assim. É perguntado a Kisna. Kisna é perguntado a Kisna Shin. A mente pimalha, a mente do espírito, é prisioneira da mente ilusória? Ele diz, é. Mas, se você levar em consideração que a mente ilusória é uma ilusão, ela não é escrava de nada. Então, as sete mentos que você fala, elas não são verdadeiras, não são reais, são a ilusão, a ideia de ter. Então, o espírito está ligado a sete ideias diferentes de ser.
Conforme ele vai evoluindo, ele
vai abandonando uma, até que ele consiga cegar a sua mente primária.
Que é a consciência.
E aí, quando ele cega lá na mente primária, ele descobre que todas as outras mentes, não era ele, era só uma ilusão. E você ainda está defendendo a sétima mente. Sim, quando você diz que você está certo, você está defendendo a sétima mente. Porque quem acha certo é a mente. Não gostei.
Então você está dizendo que nós aqui no planeta, na situação atual, estamos na sétima, né?
Aí.
Está no comecinho, hein? Tem que virar homem novo várias vezes.
E várias encarnações.
E várias encarnações vai ser.
O que que essa informação lhe dá? Lhe traz?
Fofoca.
Não.
Oportunidade.
Oportunidade de quê?
Oportunidade de me...
De esquecer todas as outras seis e se libertar logo dessa. Aí o problema é que a mente fica preocupada com as outras seis. O que tem nas outras seis? Como as outras seis começam a funcionar? Como a... E você não faz nada, envolve, vai ter que voltar na chat mais mesmo.
Chega de fofoca, então.
Alguém tem mais alguma pergunta?
Eu tenho. Seguinte, eu li um livro que fala de Saint Germain e ele fala que existe um, não lembro agora se é lago ou mar, de onde os anjos dele manipulam a energia ruim do universo, transformando em energia boa. Isso seria Deus?
Isso seria Deus? Não. Não a manipulação, não o manipulador. Deus é tanto manipulador quanto a manipulação. Porque Deus é causa primária de tudo. Então ele é causa primária de você, mas também é dos anjos. Então o que os anjos fazem é Deus. E o que está sendo feito é Deus. Agora, essas figuras que tem em diversas correntes são contrárias à própria corrente. O Buda, e agora é Buda, o Buda em China, que você tem cinco agregados, ou seja, cinco coisas que só passam a existir depois que você nasce, como ser humano. Ou seja, só existe na mente humana. Uma das coisas que só existe na mente humana, e a primeira que ele fala, chama-se forma. Se a forma só nasce depois, só começa a existir depois da encarnação, como é que pode existir lago no mundo espiritual? Se o mundo espiritual não tem forma. Como é que pode existir prédio? Como é que pode existir cidade? Como é que pode existir caverna? Não é nada. O mundo espiritual não tem forma. são, vamos dizer assim, figuras que são usadas para vocês terem alguma noção do que acontece. O que que acontece? Existe manipulação de energia. Ponto. O Eto, se é lago, se é anzo, se tem asa, se não tem asa, se o outro toca trombone, se não toca, tudo isso é só ilusão.
Incluindo os sete corpos.
Incluindo os sete corpos, porque eles são ilusórios. Ficou claro? Então saiba o seguinte, existe uma manipulação de energia que positiva o que vocês transformam em negativo.
Sim, sim. Recolhe da gente o negativo e troca por positivo.
Não recolhe de você. Não recolhe de você. Ninguém pode agir sobre você. A não ser que Deus mande agir. E aí é caso muito específico, porque ninguém pode quebrar o seu livre-arbítrio. Se você gosta de comer de cachorro quente, você come cachorro quente. É seu livre-arbítrio. Nem Deus pode fazer você querer energia positiva se você gosta da negativa. Então não recolhe de você, recolhe da que você joga para o outro.
Tá, tá, entendi, entendi.
Não deixa cegar o outro, se o outro não merecer.
Tá, entendi agora. É que ficou esse negócio na minha cabeça, eu falei, gente, para quê? Como é que se tem alguma coisa...
Recolhe o que você emite para fora, para proteger quem não precisa receber ela.
Ok.
Só isso.
Uma usina espiritual.
Isso. Porque o universo, você diz assim, é... Tem que tocar sentimentos. Mas no universo que é uno, não existe sentimentos. Não existe positivo nem negativo.
Só existe
uma coisa. Essa coisa é amor. O que vocês chamam de energia é o amor. Só que vocês usam individualmente para lucro próprio. Isso é o que nós chamamos de amor negativo. Que é o amor egoísta. E se ela não merece o seu amor egoísta, ela será protegida. Ficou claro?
Ficou, obrigado.
Então vamos parar por aqui. E aí amanhã, já que eu agora vamos dizer assim, resumir tudo, nós vamos continuar falando exatamente disso. Eu acabei de dizer que existe uma solução para o mundo. Que existe uma solução para a sua vida. Para os problemas do mundo. É a conciliação. É a harmonia. É você se harmonizar. Então amanhã vamos conversar um pouquinho sobre os dias atuais. E essa harmonização com os dias atuais. Porque é o que eu falei agora há pouco. Mais importante do que você conhecer tudo é você saber como aplicar. E para aplicar, nós temos que conversar sobre a vida, sobre o acontecimento da vida. Não adianta ficar falando de energia, disso ou daquilo, que para vocês não representa nada. Vamos conversar, sabe, de... Na hora que alguém telefona para mim e me xinga, como é que eu reajo? Como é que eu deveria reagir? Como é que eu posso me conciliar? O que eu preciso abandonar? Claro que eu estou dando um exemplo, porque nós vamos falar de assuntos muito mais sérios.
Eu sei, sobre fêmea ou Dilma.
Não, não é só isso. Eu vou
falar.
Sim, mas não vou falar sobre ele ou sobre ela. Eu vou falar sobre o você não querer ele e eu não querer ela. Eu vou falar sobre o você achar que a administração de um ou de outro está errada. Eu vou falar de você não conseguir mais comprar o que você comprava antes. Porque o problema da vida de vocês não é nem a presidenta nem o presidente. O problema da vida de vocês é o que vocês acham do presidente e da presidenta. O problema da vida de vocês não é vocês não culparem, é vocês não se harmonizarem com não culpar. É isso que nós precisamos conversar. Dentro daquela conversa que eu já tive, acho que todos já ouviram, de que as coisas vão ficar pior.
Eita, mas...
É, tô ficando, a gente vê isso.
E vão, ainda não chegou, ainda não chegou nem na metade. Tem muito mais coisa para acontecer.
Tem mais avião para cair.
Avião para cair? Esse é o ponto. De, ó, não, você sabe que lá no Shell tem uma rádio, não sabe? A rádio fica tocando musiquinha. Aí de vez em quando entra um lá e diz assim: atenção, senhores espíritos, o avião que vai sair do lugar tal para o lugar tal, no dia tal, na hora tal, vai cair. Ponham dentro de todos que tem que morrer. Aí por lixo uns pede o voo, outros antecipa a viagem, entendeu? Aí eu vou dizer uma coisa para você. Quase não está tocando música.
Vixe!
Quase não está tocando música. Porque não serve só para o avião, serve para o terremoto, serve para o maremoto, serve para o prédio que vai cair. Não se preocupa, não.
Nossa.